DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou Tainá Mansani e vamos aos destaques. Ataques em Palma já deixaram dezenas de mortos. Segundo Omar Saranga, porta-voz do Ministério da Defesa de Moçambique,
um grupo de terroristas penetrou dissimuladamente e desencadeou ações que culminaram com o assassinato covarde de dezenas de pessoas indefesas e provocado danos materiais em algumas infraestruturas do governo.
No Marrocos, a violência sexual contra as mulheres é um tema sensível, mas em vídeos de animações desenhadas, testemunhas anônimas estão a contar as suas histórias. E ouça ainda mais um episódio da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Fique conosco. Bom dia. Em Moçambique, as Forças de Defesa e Segurança, na vila-sede do Distrito de Palma, em Cabo Delgado, estão empenhadas em devolver a segurança depois dos ataques terroristas iniciados na última quarta-feira. A informação foi avançada neste domingo pelo Ministério da Defesa Nacional. O porta-voz do Ministério referiu que o Exército reforçou a estratégia operacional para travar as ações dos terroristas. Dezenas de civis, incluindo 7 pessoas que tentavam fugir do principal hotel de Palma, foram mortos pelo grupo armado que atacou a vila na quarta-feira, disse o Ministério da Defesa moçambicano. O retrato desta situação com Romeu da Silva a partir de Maputo.
As Forças de Defesa e Segurança, FDS, estão a desdobrar-se para restabelecer a ordem e a segurança na vila-sede do Distrito de Palma, província norteña de Cabo Delgado, disse na noite deste domingo o porta-voz do Ministério da Defesa Nacional numa breve conferência de imprensa sem direito a perguntas em Maputo. Segundo Omar Saranga, dezenas de pessoas morreram vítimas dos ataques terroristas iniciados na quarta-feira passada.
Um grupo de terroristas penetrou dissimuladamente e desencadeou ações que culminaram com o assassinato covarde de dezenas de pessoas indefesas e provocado danos materiais em algumas infraestruturas do governo.
O porta-voz do Ministério da Defesa afirmou que a GFADS continua a trabalhar para que este desiderato sinistro dos terroristas seja alcançado. O coronel Omar Saranga disse também que as Forças de Defesa e Segurança reforçaram sua estratégia operacional para conter as investidas dos terroristas.
Tendo, nos últimos 3 dias, executado ações operativas focalizadas primeiro, no resgate de centenas de cidadãos internacionais e estrangeiros, proteção de cidadãos e seus bens. Neste momento, as FDS continuam empenhadas a clarificar as zonas de Palma, por forma a garantir um regresso seguro das populações.
O porta-voz do Ministério da Defesa afirmou que as Forças de Defesa e Segurança criaram condições para socorrer a população naquela vila.
As ações das FDS resultaram na evacuação de outras centenas de cidadãos nacionais e estrangeiros, tendo sido evitado também que infraestruturas e bens fossem severamente vandalizadas e pilhadas.
O analista político do Instituto para a Democracia Multipartidária, IMD, Dércio Alfazema, não tem dúvidas de que as ações dos terroristas são apenas para sabotagem.
Não há no sentido de que eles querem ou pretendem ter controle, até porque não parece que tenham capacidade para exercer a exploração daqueles recursos e gerir infraestruturas daquela dimensão. Chama a atenção o facto de terem contribuído para a paralisação dos trabalhos naquela região.
Recorde-se que a multinacional francesa Total estava à beira de retomar os seus trabalhos na região, mas deverá recuar e aos olhos de Alfazema.
Então há de haver necessidade de se reforçar a segurança, não somente tendo em conta o projeto em si da Total, mas sobretudo também para a população naquela zona.
Neste domingo, centenas de pessoas desembarcaram no porto da capital provincial Pemba, num barco que transportava trabalhadores da Total, cidadãos nacionais e estrangeiros. Rumo da Silva, DW, Maputo.
Queremos saber a sua opinião. Acha que faltam medidas mais estratégicas e de longo prazo para efetivamente proteger as populações de Cabo Delgado dos ataques terroristas? Entre os comentários que nos estão a chegar sobre este tema, João Ambrósio Bernardo diz: desde sempre, presumimos que ele diga faltam estratégias, porque senão o governo já teria, na altura, desarticulado as forças militarizadas da RENAMO. Paul Valerie diz que as tropas moçambicanas estão desorganizadas e cheias de medo. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Uma ponte aérea está montada entre Pemba e Maputo para retirar do norte de Moçambique quase 1.300 pessoas resgatadas sábado por navio do distrito de Palma, alvo de ataques armados na quarta-feira. Foi o que disse neste domingo uma fonte da empresa Total. O clima tem sido de tensão no local. Muitos tentam fugir e residentes buscam parentes desaparecidos.
Que me ajude a comunicação, pelo menos, para ver se localiza o meu filho.
Desde quarta-feira até hoje ainda não tenho contato com a minha família, quer mulher, assim como os meus filhos, nem a mãe, nem irmãozinhos.
Prevê-se que a operação decorra até esta segunda-feira, disse a mesma fonte da empresa Total, durante as operações em curso na capital provincial de Cabo Delgado. O governo angolano determinou que os profissionais de saúde que ainda não foram vacinados o façam até 7 de abril nas províncias de Benguela, Cabinda e Luanda e 14 de abril no Uambo e na Uila. A informação foi avançada neste domingo pela ministra da Saúde. O governo angolano anunciou, entretanto, que vai adquirir 6 milhões de doses da vacina Sputnik V por 111 milhões de dólares. Ainda em Angola, o ensino pré-escolar presencial vai reabrir a partir de 5 de abril, segundo um decreto presidencial que atualiza as medidas de prevenção e combate à Covid-19, publicado na sexta-feira no Diário da República de Angola. Os governos de Cabo Verde e do Senegal pretendem aprofundar as relações bilaterais em matérias de saúde e educação, anunciou ontem o primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia e Silva, após receber na praia a chefe da diplomacia senegalesa.
DW África. Deutsche Welle.
A violência sexual contra as mulheres é um tema sensível no Marrocos. O que as vítimas contam é chocante. O meu irmão começou a violar-me quando eu tinha 10 anos de idade. Um pouco mais tarde, contei tudo ao meu pai. Ele ficou chocado e perguntou-me por que é que eu não lhe disse mais cedo, assim iríamos denunciar o meu irmão. Mas, pouco tempo depois, meu pai não quis ouvir mais nada sobre o assunto. O meu irmão está prestes a casar-se e a ter filhos. E quanto a mim? Violações na família, no trabalho, pelos parceiros ou como prostitutas. Quatro mulheres, quatro histórias de violações no Marrocos. Uma nova série na internet está a dar voz a quatro sobreviventes para que falem pela primeira vez em público sobre a sua dor. Sou de Casablanca e já fui violada várias vezes nos últimos 16 anos. Para denunciar isto à polícia, dirão apenas que sou uma prostituta. A série de vídeos na internet, Tana Me Too, ilustra os relatos de testemunhas anônimas com animações desenhadas por jovens artistas marroquinos. O meu chefe começou a assediar-me e depois disse: se não dormes comigo, despeço-te e não encontrarás mais emprego. Quando lhe disse que estava grávida, ele bateu-me e despediu-me. Já não tenho família e não posso casar e ter filhos como outras pessoas. A minha vida está destruída. Com seus vídeos e animações desenhadas, este coletivo está a abordar uma questão delicada no país, mas querem quebrar o silêncio. Segundo dados oficiais, apenas 7% das mulheres relatam as violações sofridas. E o fato de poucas mulheres denunciarem não se deve apenas ao tabu e à culpa, diz a advogada e ativista Laila Slassi. O judiciário do Marrocos também é cúmplice, diz ela. Durante um mês, em novembro de 2019, a advogada analisou mais de 1.000 sentenças judiciais em casos de estupro. O resultado surpreendeu. As penas são sistematicamente inferiores às previstas no Código Penal em mais de 80% dos casos. A média nacional é de 3 anos. Entretanto, está previsto um mínimo de 10 anos para a violação de menores e 5 para adultos. O juiz tem a possibilidade de invocar circunstâncias atenuantes, mas aqui a exceção tornou-se a regra. Slassi é cofundadora do Mazak Tar, um grupo de mulheres que faz campanhas contra a violência sexual. Mazak Tar significa algo como não ficarei calada. O coletivo tenta sensibilizar a população e dar voz e justiça às vítimas que têm medo de denunciar. Zainab Abul Farrash, uma das criadoras dos vídeos na internet do Ta'ana Me Too, explica. Queremos que o medo mude de lado. Até agora, sempre foram as vítimas que tiveram medo. E queremos que os violadores tenham medo, não as vítimas.
E não plus les victimes.
DW Notícias.
A ONU apelou neste domingo à comunidade internacional para que se empenhe na proteção da população de Mianmar face à violência das autoridades militares que, no sábado, matou pelo menos 107 pessoas. O último sábado foi o dia com mais mortes desde o golpe de 1º de fevereiro, liderado pelo chefe do Exército e da Junta Militar, Min Aung Hlaing. Equipas de resgate conseguiram libertar o leme e as hélices do porta-contentores, encalhado há 5 dias no canal de Suez, segundo uma das empresas que operam no canal e que continua a dragagem de areias para libertar o casco. O navio, do tamanho de um arranha-céus, atravessou-se na noite de terça-feira para quarta-feira no canal de Suez, no Egito. O navio bloqueou a passagem de 10% do comércio mundial e de 25% dos contentores de carga. Na Alemanha, o aumento acentuado dos números de infecção pelo coronavírus levou a chanceler Angela Merkel a apelar categoricamente aos estados federais para que assumam uma linha mais dura. Caso contrário, poderá considerar regulamentos federais uniformes, disse Merkel numa entrevista. E a terminar o desporto, a seleção de futebol de São Tomé e Príncipe despediu-se ontem da qualificação para a Taça das Nações Africanas de Futebol, o CAN 2021, com nova derrota na visita ao Ghana. Também neste final de semana, sem jogos da Bundesliga, mas com partidas eliminatórias europeias da Copa do Mundo de 2022, a Alemanha não decepcionou e venceu por 1-0 a Romênia. Ouça ainda mais um episódio da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao 19º episódio da radionovela Contra o Crime, Escola da Corrupção. Eva, a professora estagiária, suspeita que há professores que abusam sexualmente de alunas em troca de boas notas. No último episódio, Eva encontrou Chica, uma aluna, a chorar à sua porta quando voltou do trabalho. A jovem admitiu que estava grávida, mas não disse de quem. Na manhã seguinte, a professora seguiu Chica até o hospital, onde foi visitar uma amiga chamada Núria.
Sentei-me à beira da cama da Núria com a Chica ao meu lado. Depois de alguma hesitação, a Núria contou-me finalmente que foi levada para o hospital depois de um aborto mal feito. Tentei que ela me dissesse como e de quem tinha engravidado.
O que vos aconteceu não devia acontecer a jovens da vossa idade. Mas se não falarem sobre o assunto, isto nunca vai parar. Eu quero ajudar-vos a lidar com isto e assegurar que isto não volta a acontecer.
Professora Eva, não é que não confiemos em si? Nós...
Ei, espere! O senhor não pode entrar aí?
O meu nome é Ulisses. Esta é a detetive Alice. Somos da polícia e precisamos de falar com a Núria Lembe.
Polícia?
O quê? A polícia? Mas o que querem de mim?
Calma, Núria, calma. Eu vou ver o que é.
Olá. Tu é que és a Núria? Eva, o que é que estás a fazer aqui?
Olá, Eva. Que coincidência.
Vim visitar uma aluna minha. O que estão vocês a fazer aqui?
Bom, nós precisamos de falar com a Núria. É sobre...
Sobre assuntos oficiais da polícia?
Sim.
Como que se chama?
Chica.
Certo. A professora Eva e Chica, por favor, esperem lá fora.
Mas, inspetor, a Núria é menor. Tem de estar presente enquanto ela é interrogada.
Ninguém está a ser interrogado aqui. Só queremos fazer-lhe algumas perguntas.
Eva, por favor... Está tudo bem, ok? Serão apenas alguns minutos. Venha que eu acompanho-vos.
Que homem mais arrogante.
Não ligues, querida. Ele está assim desde o dia que foste ao escritório.
Ah, isso não lhe dá o direito de falar comigo assim? Ok, mas por que estão aqui?
Por causa do Marco.
Marco?
Sim, o barman, lembra-te? Ele é o irmão da Núria. Eva, podemos nos encontrar mais logo? Agora
sim.
Eu tenho que voltar. Mais tarde eu te explico, tá bem?
Ok,
tchau.
Eu estava furiosa com o inspetor Ulisses. Como se atreveu a falar assim comigo? E fiquei pior ainda quando a Núria se recusou a voltar a falar comigo. A pobre rapariga não conseguia parar de chorar. Maldito inspetor!
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Acha que faltam medidas mais estratégicas e de longo prazo para efetivamente proteger as populações de Cabo Delgado dos ataques terroristas? Muitos comentários nos chegaram sobre este tema esta manhã. Carlton da Costa diz que o governo de Moçambique está fazendo de tudo para acabar com os terroristas. Portanto, não se pode divulgar as estratégias do governo para o combate, diz Carlton da Costa. Alex Fombe diz, faltam sim, presumimos, estratégia. Tudo isso é porque é uma província do norte. Se fosse uma província do sul de Moçambique, essa brincadeira, segundo ele diz, né, colocamos entre aspas, não duraria nem um mês. Rosário da Historicidade Ntepa diz, penso que as medidas de combate aos terroristas em Cabo Delgado são eficazes para aniquilar esses insurgentes, citamos entre aspas, o que ele diz, instalados em Cabo Delgado. Moçambique, segundo Rosário da Historicidade Ntepa, deve fazer o possível para acabar de uma vez por todas com isso e usar as táticas dos revolucionários e outros líderes moçambicanos que, segundo Rosário da Historicidade Ntepa, são importantes para Moçambique e foram importantes para a história do país. Vicente Júnior diz que é preciso a aquisição de mais meios para as forças de defesa e segurança melhorarem sua própria logística de modo geral. É preciso investir, segundo Vicente Júnior, para que as forças de segurança em Moçambique, as forças de segurança tenham mais recursos e possam combater os insurgentes em Cabo Delgado de modo geral. Paul Valery acrescenta que, ainda que a Organização das Nações Unidas, ela não pode fazer nada em relação a Cabo Delgado, ao conflito que se estende já há um longo tempo. E, segundo Paul Valery, Portugal muito menos. Paul Valery diz que a Frelimo deveria, inclusive, ser investigada, porque está a negar ajuda internacional. Segundo Paul Valery, tudo isso é muito estranho. Ele concorda que é preciso ajuda internacional, mas ele é cético em relação ao que está acontecendo em Moçambique, porque, segundo ele, há uma certa resignação do poder local. Rosário da Historicidade Ntepa acredita também, e acrescentamos mais informações sobre o comentário dele, que as medidas de combate ao terrorista, elas são eficazes de algum modo para acabar com o terrorismo, mas é preciso que haja mais investimentos. Moçambique deve fazer o possível para acabar de uma vez por todas com isso e as táticas, e usar mais táticas e mais estratégias, né? Esses foram alguns comentários que nos chegaram esta manhã. Nós agradecemos aos nossos ouvintes pela participação. Desejamos a todos uma boa semana e uma boa segunda-feira. Continue com a DW África. Nós voltamos logo mais com a nossa emissão da noite. Até lá, vos esperamos. Fique bem e fique saudáveis.